Hoje, dentro do estado do Maranhão, nós temos 6 lideranças quebradeiras de coco, né, ameaçada de morte mesmo, né, e a gente sabe que não só no Maranhão, mas em outros estados também, essa situação é muito agravante. A gente nem se consegue sequer fazer outras denúncias pelo medo, né, que as mulheres estão sofrendo das ameaças. Eu mesmo sofri um atentado, né, de homicídio dentro do meu estado, dentro da minha própria comunidade, por essa questão da terra, pela relação, pela luta pelo território. Então, isso é um dado e a gente sabe que essa situação é muito forte dentro das comunidades.
O depoimento desta maranhense quebradeira de coco revela o sofrimento e o drama de centenas de pessoas Brasil afora, que assim como ela, convivem todos os dias com medo da morte por conta dos conflitos agrários. Ela é uma das coordenadoras do Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu, que teve o caso incluído nas estatísticas da CPT, Comissão Pastoral da Terra, no Caderno de Conflitos no Campo. Produzida anualmente, a publicação referente a 2017 foi lançada no início do mês de junho deste ano, revelando a situação desesperadora por que passam as comunidades tradicionais em meio às disputas territoriais no país. Desde 2009, o Maranhão concentra o maior número de conflitos no campo. Atualmente, são cerca de 400 famílias envolvidas nessa problemática, sujeitas à violência física e psicológica. Do total das 226 pessoas ameaçadas de morte, cerca de 46%, ou seja, quase a metade, habitam terras maranhenses. Elas estão subjugadas a problemas fundiários, como grilagem de terras, fraudes nos registros de imóveis, expansão agrícola, dentre outros. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Rafael Silva, explica que nesse cenário a situação mais grave está no Maranhão.
Os dados da Comissão Pastoral da Terra são muito graves, demonstram que no Brasil, em 2017, ocorreram 226 ameaças de morte a camponeses, representantes de povos indígenas e comunidades tradicionais. E dessas 226 no país, 106 ocorreram no Maranhão. Então, cerca de 46% das ameaças de morte no campo do Brasil ocorreram no Maranhão em 2017. O povo indígena Gamela todo, como uma coletividade, ela se encontra ameaçada, tanto que ela está inserida no Programa Estadual de Proteção à Defensora de Direitos Humanos, o que faz com que nós tenhamos hoje a situação mais grave de ameaças de morte no campo no Brasil, aqui no Maranhão.
Os dados da CPT demonstram ainda que em 2017, 90.117 pessoas foram envolvidas em situação de conflitos no país. Houve também 5 homicídios e 65 pessoas sofreram tentativas de assassinatos. E não se trata de números isolados, adverte a coordenadora regional da Comissão Pastoral da Terra, Márcia Palhano.
Não são números isolados, são situações que vêm se agravando constantemente no Maranhão, que é os conflitos agrários. E é claro isso para nós, o quanto que esse modelo de desenvolvimento pelos interesses do capital, quanto isso impacta diretamente a vida das comunidades tradicionais. E essas pessoas que estão ameaçadas são pessoas que resistem para continuar em seus territórios, em suas comunidades, para que não sejam expulsas do campo e venham para as cidades, ficar à margem, mais à margem ainda da sociedade.
São pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais, esclarece Palhano.
Quebradeiras de coco, quilombolas, pescadores, as diversas vidas que existem no mundo do campesinato, que são impactados diretamente.
Vidas que, diante de ameaças de morte, acabaram por protagonizar um fato ainda mais aterrador. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Rafael Silva, pela primeira vez, quebradeiras de coco aparecem entre as pessoas ameaçadas, 6 no total e todas maranhenses. Um problema que vem se agravando ao longo do tempo.
6 quebradeiras de coco que são coordenadoras, inclusive, do movimento interestadual das quebradeiras de coco Tabaçu. São mulheres, né? Nós estamos falando de um grupo, o movimento das quebradeiras de coco do Brasil, um dos maiores movimentos de mulheres que existe na América Latina, um dos maiores do mundo, com cerca de 300 mil mulheres quebradeiras de coco, Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará. E essas mulheres são mulheres em regra negras, são mulheres que têm baixa condição econômica e de escolaridade, um conjunto histórico de violência, de vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, é um movimento muito forte, muito firme, muito consciente, exatamente por conta dessa firmeza de não se curvar diante das ameaças, que lutam por direitos.
Mulheres que resistem às derrubadas dos babaçoais e à manutenção do modo de vida das comunidades tradicionais representadas por elas, segundo enfatiza a coordenadora regional da Comissão Pastoral da Terra, Márcia Palhano.
Quebradeiras de coco que estão resistindo contra a derrubada dos babaçoais, contra esse modelo depredador que quer invadir o modo de vida e retirar a qualidade de vida dessas comunidades e dessas mulheres que lutam, que resistem no campo e que precisam ser respeitadas no seu modo de vida. E a gente tem uma presença, né, forte de acompanhamento às quebradeiras, na região dos cocais, e a gente percebe o quanto que esses impactos geram situações de violência, sejam físicas, mas também psicológicas, a essas mulheres quebradeiras de coco no estado do Maranhão.
Tomando como base o cenário nacional, foi feito um comparativo entre os anos de 2016 e 2017, o qual revelou um aumento significativo do número de ameaças. Em 2016, 72 pessoas foram ameaçadas. Já no ano passado, esses números saltaram para 106. Diante dos dados apresentados anualmente pela Comissão Pastoral da Terra, o secretário adjunto de Direitos Humanos e Participação Popular, Jonathan Galvão, esclarece.
Em razão, inclusive, desses dados apontados pela CPT, a partir de 2015, o Estado ele começa a efetivar medidas claras para distensionar o campo. Primeiro, cria uma comissão estadual de prevenção à violência no campo e na cidade, formada por órgãos do Estado, também em parceria com a sociedade civil. A CPT faz parte dessa comissão. A gente analisa um a um todos os casos que envolvem conflito fundiário no Estado do Maranhão. Tem equipe de Estado que faz visita nos locais de conflito, fazemos relatórios fotográficos, levantamento de situação, levantamento social, dialogamos com os órgãos públicos e trabalhamos medidas de mediação. Todas essas ações são acompanhadas, monitoradas, também executadas em parceria com a sociedade civil.
Ainda segundo o secretário, em se tratando de conflitos judicializados, o ano de 2015 começou com 269 casos de mandados judiciais de reintegração de posse não expedidos pelo Estado. Hoje, esses números caíram para 174, o que, segundo Galvão, equivale a uma redução de 35%.
Era um passivo de 269 casos. E mesmo chegando vários casos durante os anos 2015 a 2018, hoje a gente tem um passivo de 174 judicializados que estão em trâmite na comissão e que estão em processo de mediação. Ou seja, nesse procedimento nós fizemos uma redução de 35% na quantidade de demanda em casos judicializados. Os outros casos tratados pela CPT, que vão incluir inclusive pessoas ameaçadas de morte, que aí é tratado com relação às quebradeiras de coco, o Estado do Maranhão também, desde 2015, vem fazendo diálogo com o governo federal.
Diálogo que, segundo Galvão, tem por objetivo implantar um programa de proteção aos defensores dos direitos humanos ameaçados de morte.
Implantação do programa de proteção dos defensores de direitos humanos ameaçados de morte, desse programa defensores. Já tinha um programa do Provita, que é para vítimas testemunhas ameaçadas de morte, e o Estado do Maranhão criou o programa de proteção dos defensores ameaçados de morte. Esse programa de proteção, ele é executado em parceria com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que dispõe de uma equipe multiprofissional, dispõe de recursos para ir aos locais de conflito e estudar e executar medidas de proteção a essas pessoas.
No caso das quebradeiras de coco, Galvão cita a retirada das cercas elétricas dos campos inundáveis da Baixada Maranhense, uma demanda histórica.
O Estado do Maranhão executou uma medida essencial e uma demanda histórica do movimento das quebradeiras de coco, que foi a retirada das cercas no nos campos inundados da Baixada, a retirada das fincas ilegais nos campos inundados da Baixada. A partir do momento em que o Estado ele começa a atender essa demanda, fincas que impediu o livre trânsito de ir e vir dessas pessoas, a execução do modo de trânsito de vida delas, a situação de ameaças foi intensificada. E em razão disso, hoje elas são pedidas pelo programa de proteção. Todas essas tensões que existem no campo e na cidade hoje, elas têm respostas positivas do Estado com relação a comissões específicas que executam políticas públicas para prevenir e mediar conflitos, e aquelas pessoas ameaçadas mostram o Estado dispõe de programas específicos para proteger, seja ela vítima ou testemunha, seja ela defensora de direitos humanos.
Respostas que tiveram a importância reconhecida pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Rafael Silva, sobretudo em relação à inserção de parte das pessoas ameaçadas em programas de proteção, apesar de algumas ressalvas.
É um programa que é muito acionado nessas situações, porque é um programa que tem uma metodologia voltada para garantir a continuidade da vida das pessoas nos seus locais de pertencimento. Então é importante que haja esse programa. Agora, o programa ele não trabalha com escolta das pessoas ameaçadas, mas um conjunto de ações de diversos tipos, situações de acompanhamento por parte das instituições, das entidades da sociedade civil, do cotidiano da vida dessas pessoas ameaçadas para intervenção em qualquer situação mais crítica.
Na soma de esforços para conter os conflitos que atingem os menos favorecidos e seguem ceifando vidas no campo, temos outro importante reforço. A Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão assinou para a criação do Núcleo e o Conselho de Regularização Fundiária do Maranhão. Anúncio feito pelo Corregedor-Geral, desembargador Marcelo Carvalho Silva.
Exatamente, a criação de um fórum para discutir com relação ao estado do Maranhão, ao estado do Piauí, ao estado de Tocantins e ao estado da Bahia. A questão fundiária, agravada em quase 74 milhões de hectares, em razão das grilagens, demandas judiciais possessórias, da violência no campo, do pequeno agricultor, do grande agronegócio e da violência também urbana e da situação fundiária urbana também.
O núcleo deve ser composto por membros da CPT, comunidades tradicionais, Ministério Público Federal e Estadual, Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, Defensoria Pública, dentre outros. Segundo o Corregedor-Geral, Marcelo Silva, as ações demandam urgência.
Ações efetivas em cada estado que participa do Matopiba e a Corregedoria adotar imediatamente perante os seus juízes com a adoção de medidas de agilização desse processo.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, cita ainda dois pontos que considera como entraves no desenrolar de situações que envolvem conflitos agrários no país.
Primeiro, de uma ausência de compromisso institucional por parte do Estado brasileiro em efetivar direitos que estão determinados na Constituição Federal como deveres do Estado brasileiro, de garantia dos territórios, povos indígenas e das comunidades tradicionais, e uma cultura de violência dos detentores do mando, do poder econômico e político na história brasileira, que se abate contra todos os segmentos populares que saem da lógica da obediência, um discurso e ações de violência são acionadas pelos detentores do poder ameaçados de morte no estado do Maranhão.
Outra grande barreira aos avanços das resoluções das disputas agrárias, pontuada pelo sociólogo, professor da Universidade Federal do Maranhão, Horácio Antunes, seria a morosidade da justiça, somada ao que ele classifica como preconceito.
Sobre a justiça no Brasil, que é a lentidão da justiça, mas tem uma outra questão que é mais grave ainda. É o preconceito que permeia os órgãos de justiça no Brasil e aqui no Maranhão. O que eu estou chamando de preconceito? Nós temos uma justiça que é formada a partir de uma concepção de que as pessoas vulneráveis, as pessoas pobres, pobre não tem efetivamente direitos. Mas aqueles que têm dinheiro para contratar bons advogados conseguem fazer uma celeridade maior na justiça em função dos seus interesses. Aqueles que não têm sempre foram discriminados e continuam sendo discriminados.
São pessoas que sofrem da invisibilidade e do silenciamento causados pela violência. Reforçando a colocação do sociólogo, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Rafael Silva, acrescenta os cortes drásticos impostos pelo governo federal ao orçamento para as questões agrárias como uma das formas de extermínio das comunidades tradicionais do campo. Pontos atestados, de acordo com Rafael Silva, do desmonte que acontece no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e na FUNAI, Fundação Nacional do Índio.
Na verdade, um desmonte, até mesmo desses órgãos da FUNAI e do INCRA, pelo governo federal, que ao longo dos anos vem passando por cortes orçamentários brutais. O orçamento do INCRA, a nível nacional, para o ano de 2018, para desapropriação de imóveis rurais com a finalidade de titulação dos quilombos, é apenas de R$ 900 mil para o país inteiro no ano de 2018. Isso não é o suficiente para pagar sequer uma fazenda aqui no Maranhão. E nós temos só no Maranhão 400 processos de regularização de territórios quilombolas. Isso não é apenas uma questão de crise econômica, porque dinheiro para outras áreas existe. Hoje nós temos o Estado brasileiro que extermina essas formas tradicionais de vida no campo.
Contudo, Rafael Silva reconhece o atual trabalho de enfrentamento aos conflitos no campesinato maranhense, evidenciado no diálogo estabelecido com o ITERMA, Instituto de Colonização e Terras do Maranhão.
Quando nós temos territórios indígenas, povos indígenas, essa atribuição pela Constituição brasileira é por parte do governo federal. Em áreas quilombolas, quando se necessita de desapropriação de terras privadas, aí tem uma atuação também do governo federal. O papel do Estado do Maranhão se dá atualmente nas áreas públicas pertencentes ao Estado. Então, quando nós temos essas situações que ocorrem em áreas do Estado do Maranhão, evidentemente é uma responsabilidade do Estado e há uma grande mobilização para que o ITERMA realize esse trabalho e tem tido um espaço de diálogo com o ITERMA.
Diante do que foi exposto ao longo desta reportagem, fica claro o cenário desolador denunciado pela Comissão Pastoral da Terra em relação às comunidades tradicionais do campo. Povos que parecem não ter um outro destino senão a completa extinção. Vítimas de uma política imposta pelo governo federal ao promover cortes substanciais nas verbas destinadas às resoluções dos conflitos fundiários. Colocações expostas pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Rafael Silva. Ou as mudanças começam agora, ou fracassar vai ser o verbo conjugado quando a pauta for os conflitos no campo. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.